Diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo número 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Mateus agora, capítulo número 9, versículo número 10, versículo número 9. Mateus 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aleluia. Somente até aqui. Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Rei da Glória, Tu és o Senhor pleno, Senhor. Tu és o Senhor autêntico, Deus. Tu és aquele, Senhor da Glória, Pai, que tem a verdade, Senhor da Glória, nos seus lábios, Senhor de toda a terra, Pai. Chama de fogo nos seus olhos, Deus vivo, lá calabasubia, lá macheias, e eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, manifesta-te agora com poder neste lugar, Senhor da Glória, Pai. Manifesta-te no meio do teu povo, falando aos ouvidos, Deus, tocando nos corações, Senhor da Glória, Pai. Renovando a mente, Deus vive, Senhor, deste lugar, Pai. Papai, abala as nossas estruturas, Deus dos exércitos, Pai. Fala alto, Senhor da Glória, Pai. Muito alto, Deus dos exércitos, Pai. Para que sejamos edificados por Ti, Senhor. Papai amado, leva-me agora à Tua presença, Senhor. Que os meus ouvidos sejam abertos por Ti, Senhor. Que a Tua voz mansa, Senhor, e suave, fale aos meus ouvidos, Senhor. Chegue até o meu coração, Senhor, e se manifeste na minha mente, Altíssimo Deus. Pai, fala agora, Senhor, através da minha boca, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor da Glória, Pai. Somente pela Tua misericórdia, Senhor, que os meus lábios sejam movidos por Ti agora, eu te peço, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, o Altíssimo. o Deus deste lugar, aleluia, alabasubi alabacheias, ricalabaha alabacheias, salabalalabalabalabacheias, seja exaltado então, meu Senhor, e glorificado em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, diga graças a Deus, amém, glória a Deus, né? Nosso Deus é tremendo, né, irmãos? Quantas maravilhas Deus fez logo nos primeiros momentos da sua jornada na terra aqui, né? Fazendo grandes sinais, falando coisas maravilhosas aos nossos corações, às nossas vidas, através da sua palavra, né? Temos aqui, irmãos, Deus percorrendo a terra. Jesus andava na terra. E percorrendo a terra, Jesus já sabia o tamanho da sua grande obra. Primeiro, a obra intrínseca, né? A obra que só ele poderia fazer para que nós pudéssemos estar aqui hoje, né? Falando com Deus e tendo a certeza de que ele está nos ouvindo, né? Somente através de Jesus que isso foi possível, né? Que nós pudéssemos falar com Deus e pudéssemos, né, saber que ele está nos ouvindo e pudéssemos também ouvir a voz dele que fala, né, aos nossos corações, fala à nossa mente, né? Jesus percorria a terra já e ele, né, sabia que ele, né, além da grande obra que ele fazia neste mundo e faria ainda neste mundo, que segundo a Bíblia relatada, né, no Antigo Testamento, né, uma obra que abalou os céus e a terra, né? Jesus, quando veio, ele abalou os céus e a terra. Ele fez coisas que ninguém poderia fazer e fez coisas tão fortes que chegou a abalar os céus e a terra. E Deus ainda assim prometeu que mais uma vez ainda ele abalaria os céus e a terra. Ele vai abalar mais uma vez ainda, né, as estruturas espirituais desse mundo, né? Para que nós possamos estar ao lado dele de forma definitiva. E andando neste mundo, Jesus começou o quê? A formar os seus pregadores. Jesus começou a formar discípulos, a formar pessoas que seriam ali, né, que foram delegadas depois que Jesus voltou para o Pai, né, ascendeu, né, depois da ressurreição dele, né, pessoas que foram incumbidas por ele para fazer a mesma obra que ele fez nesse mundo. E a Bíblia diz que as obras que Jesus fez nesse mundo, né, não caberiam em todos os livros, né, escritos neste mundo de tantas obras que ele fez, né? E é natural isso, irmãos amados, porque, né, se nós fôssemos realmente olhar as obras de Jesus e escrever ali num papel tudo aquilo que ele fez, né, não caberia, né, em nem que nós pudéssemos pegar todos os livros já escritos na humanidade, não caberia ali aquilo que Deus, que Jesus fez através das suas grandes obras, começando talvez ali pelo livro escrito sobre a minha vida, quando ele falou assim: eu chamei ali Valdineres, e depois eu curei seu coração, e depois eu tirei o pecado dele, e depois... Tantas obras, obras gigantes, obras poderosas, que jamais poderiam ser escritas, né, em todos os livros já escritos e que serão escritos ainda na terra. De tão grande que são essas obras. E ali ele chamou os discípulos. Ele chamou ali primeiro Pedro e depois André, que eram ali irmãos, que estavam ali pescando, trabalhando, e ele chamou: vem, vem, porque eu farei de vocês pescadores de homens. E a resposta de Pedro e de André foi imediata. Eles largaram tudo o que eles estavam fazendo para seguirem a Jesus, o Filho de Deus. Depois, segundo a palavra de Deus, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Qual era o nome do pai de João? Hã? Zebedeu, né? Está aqui, né? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, o pai de João é Zebedeu, né? Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai. Qual era o nome do pai que estava no barco? Zebedeu. Isso, irmãos. Vou ler de novo, para os irmãos agora, raciocinarem logicamente, Passando adiante, viu os dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, que é Zebedeu, Consertando as redes e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Depois, no capítulo 9, nós vemos a mesma história em relação a Mateus. Jesus estava passando ali de frente a Mateus e ele estava sentado na sua mesa para coletar impostos e Jesus falou, vem. E ele levantou e foi. Irmãos, eu creio que todos nós aqui fomos chamados por Deus. Eu creio que você tem um grande chamado de Deus na sua vida. Não é por acaso que você se encontra neste lugar esta manhã. Não é por acaso que você um dia ouviu a voz do Senhor e você o desejou e você o quis e você se levantou e falou, eu quero. E um dia você entrou, e mergulhou, nas águas, dizendo que você era um servo, que você agora é uma pessoa de Cristo, que você serve ao Senhor. Eu creio que o teu chamado, foi algo parecido com aquilo que aconteceu com Pedro, com André, com ali, João, com ali Tiago, com ali Mateus. O teu chamado, eu penso, foi o mesmo, que Jesus fez para esses homens. E quem dera, a tua resposta, tenha sido a mesma daqueles homens. E quem dera também a tua resposta seja sendo a mesma daqueles homens. Aqueles homens abandonaram tudo, saíram ali do seu conforto, saíram ali daquilo que eles viviam durante muitos anos, deram ouvidos a um chamado e foram, obedeceram ao chamado de Cristo para que eles pudessem aprender, para que eles pudessem ensinar um dia, para que eles pudessem ser usados por Deus nas mesmas obras que Jesus Cristo estava fazendo ali naqueles dias. E você esteja atento, porque talvez o teu chamado tenha sido impactante mesmo. Talvez quando Jesus te chamou para segui-lo, para servi-lo, talvez o teu chamado tenha sido extremamente impactante e você ouviu a voz e foi. Mas que essa obra tem que ser contínua. Essa obra ela tem que ser algo crescente e não diminuindo, que você tenha sempre na sua vida as coisas de Deus crescendo e crescendo e crescendo, crescendo a sabedoria, crescendo o entendimento, crescendo ali a vontade de servir a Deus, crescendo ali na vontade de ser usado, usada por Deus para fazer as mesmas obras que Jesus Cristo fez neste mundo. As mesmas obras que Jesus Cristo fez nesse mundo. Eu sempre falo aqui na igreja, irmãos, que a grande estratégia da igreja, como a grande estratégia da igreja do ano 2000, como a grande estratégia que será a igreja do ano 3000, se houver o ano 3000, é sempre a mesma, deverá ser sempre a mesma, pregar a palavra de Deus, curar os enfermos e expulsar os demônios. Esta é a grande obra da igreja. Esses são os sinais que Jesus Cristo fez na terra. E esses são os sinais que nós devemos fazer para que a obra de Deus seja plena na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ouça só. Preste atenção naquilo que você vai ouvir agora. Percorria Jesus, depois que ele chamou ali Pedro, André, Tiago e João, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Esta é a grande estratégia da igreja. Esta é a única estratégia que a igreja deveria usar. Esta é a estratégia que Deus deu a Jesus e que o Filho de Deus a usava com grande autoridade e poder para que as vidas fossem alcançadas e fossem transformadas pelo poder dele. Pregar a palavra, falar a verdade de Deus, pregar as boas novas do Senhor Jesus, dizer que o Senhor Jesus, ele cura, ele salva, dizer que o Senhor Jesus é a fonte de vida, dizer que o Senhor Jesus é a solução para os problemas, dizer que o Senhor Jesus é o Salvador eterno das nossas vidas. Este é o Evangelho de Cristo. Essas são as boas novas que ele trouxe ao mundo. Boas novas que pressupunham verdadeiramente ali o arrependimento sempre, para que houvesse cura, para que houvesse libertação, para que houvesse ali transformação nas vidas. E é algo muito simples, né, irmãos? É algo muito simples da gente imaginar o que é uma igreja. Uma igreja, né, é um lugar onde as obras de Deus se manifestam. E as obras de Deus se manifestam, deveriam se manifestar dessa mesma forma que está escrita aqui, descrita aqui, neste livro maravilhoso. Então nós temos que buscar, então nós temos que ministrar, então nós temos que acreditar e fazer com que essas coisas todas aconteçam. Para que vidas sejam edificadas, para que pessoas sejam curadas, libertas daquilo que é, né, a obra satânica, daquilo que é a prisão que muitas pessoas estão vivenciando, a ilusão da mente que as pessoas estão vivendo, a ilusão das igrejas hoje estão pregando um evangelho diferente desse. Para que as pessoas sejam enganadas. Vamos então, irmãos, olhar para o nosso chamado, olhar para aquilo que Deus já fez na sua vida, olhar para aquilo que Deus já revelou a você, e que você possa verdadeiramente, em primeiro lugar, desejar ser usado pelo Senhor, para que as vidas que estão ao seu redor se encontrem com Cristo através de uma palavra, ou através de uma cura, ou através de uma libertação, não importa. Porque Jesus se usou dessas várias formas para que as vidas para que vidas fossem alcançadas. Jesus curou enfermos para que eles pudessem ter encontros com Deus. Quantas vidas Deus curou? E ele disse, ó, não peques mais. E ele disse, vai, a tua fé te salvou. Quantas vezes Deus usou, de um motivo, de uma situação específica, para que houvesse ali um milagre, para que aquela vida tivesse um encontro com Deus. Para que aquela vida tivesse um encontro com o Senhor. Certa vez Jesus curou um cego, e ele falou, vai, se apresenta ao sacerdote, vai, e mostra aquilo que eu fiz por você. E Jesus curou leprosos, e disse, vai e apresenta ali no templo o sacrifício que Moisés ali disse que você deveria fazer por causa da cura. E eles se mostravam, e a manifestação do poder de Deus era manifesta, E a transformação da vida daquelas pessoas era nítida, era nítida. O cego foi inquirido pelos sacerdotes que criticavam aquele homem e não acreditavam que ele tinha sido curado por Jesus, né? E aí disseram que Jesus fazia obras em nome do diabo. Daí ele falou assim: como pode um homem curar um cego e fazer isso, né? Que não seja uma obra vinda de Deus. Então, irmãos, Deus vai usar da tua vida das mais diversas formas possíveis para que as vidas sejam alcançadas. Se é necessário que haja uma cura para que uma vida se converta ao Senhor, o Senhor vai fazer a cura. Se é necessário uma palavra, o Senhor vai te usar para que você dê uma palavra. Se é necessário, né, que você ore e demônios saiam das vidas para que essas pessoas tenham um verdadeiro encontro com Cristo, Deus vai fazer estas obras. Então, compete a nós simplesmente fazer. Então, compete a você simplesmente fazer. Compete a você falar. Compete a você orar e ministrar a cura. Compete a você orar e expulsar os demônios. Para que a obra de Deus seja completa. Para que, né, as vidas sejam alcançadas pelo poder do Senhor. Pelo poder daquele que tem autoridade nos céus e na terra. Como você pode ver, são estratégias bem simples, né? Como você pode ver, alcançar uma vida, né? Ministrar o poder de Deus para uma vida não é difícil. O difícil é ganhar a vida para Cristo, a pessoa querer Cristo. Mas nós temos que fazer aquilo que Jesus fez. Porque aquele que quis, recebeu. Aquele que quis, né? Recebeu a salvação do Senhor, conforme é o grande objetivo de Deus. As boas novas de Deus, através de Jesus, era uma obra, uma mensagem de salvação. Era uma mensagem de salvação. Jesus não veio ao mundo, conforme ele disse aqui, né, para resgatar aquele que já estava em Deus. Ele veio para curar o enfermo. Ele veio para que as pessoas que estavam doentes pudessem ser curadas, restabelecidas, restituídas à presença de Deus. Por isso veio Jesus, aquele que já tinha Deus, já tinha. Então Jesus veio para aqueles que não tinham Deus, para aqueles que não entendiam Deus, e continua esta mesma obra neste mundo. Fomos alcançados pelo Senhor. E como você pode ver, irmãos, como você pode ver essas coisas todas que Jesus fez e que ele designou para que os seus discípulos fizessem, é possível que você faça. Começa pela falta de fé das pessoas que seguem a Jesus, não acreditando que estas mesmas obras aconteçam nas nossas vidas através de nós. As pessoas podem acreditar que pode acontecer através da vida do pastor, do presbítero, do diácono, né, da Maria da esquina, do José aqui, da rua tal, e se esquecem que podem ser, sim, instrumentos de Deus para que estas mesmas obras sejam manifestas nas vidas. Se você ouviu o chamado de Jesus, se você ouviu o chamado de Jesus e você o seguiu e você o segue, essas obras também te seguirão, conforme o próprio Senhor Jesus disse: esses sinais seguirão aqueles que crerem, né? As pessoas não têm fé em si mesmas, têm fé em Jesus, têm fé no irmão tal, no obreiro tal, mas não têm fé em si mesmas para que as obras de Deus sejam manifestas, né? E talvez existam motivos para que isso não aconteça, talvez o pecado, né? Talvez a frieza espiritual, talvez ali se sentindo devedor de Deus, porque amados, não tem coisa pior do que se sentir devedor de Deus, né? Se sentir devedor de Deus, você não faz nada. Você simplesmente vira um pobre coitado, né, neste mundo, né, porque você deve para Deus, então você não tem coragem de orar porque você deve para Deus. Né? Você não tem coragem de, né, pregar o evangelho porque a sua vida não demonstra o evangelho. Né? você tem, você tem um peso enorme sobre as suas costas por conta da sua dívida para com Deus, por causa do seu pecado, por causa da desobediência, por causa da falta de oração, por falta da falta de comunhão com Deus, e aí vai toda a sorte de coisas ruins que fazem com que a pessoa ela não tenha fé. E por que ela não tem fé? Porque ela mesma é uma farsa em relação a Deus. Né? Está cheio de farsantes. As igrejas hoje, né? Está cheio de farsantes. Farsante de Deus. Né? Tem pessoas que são farsas, né? Farsas, farso servo, farso, falso, né? São falsos servos, falsos obreiros, falsos convertidos. Está cheio de situações de falsidade nas igrejas, e isso é algo terrível, porque vai gerar sobre a própria vida da pessoa, né, uma vida de frieza espiritual, porque nada que aqui se prega acontecerá na vida da pessoa. Nada de bom daquilo que se prega na igreja vai acontecer na vida da pessoa. Por quê? Porque ela é uma farsa. E aí, aquilo que se prega, aquilo que está escrito nesse livro sagrado, não acontecerá na vida da pessoa. Então, essa é uma situação específica. E a outra situação específica é a pessoa não acreditar em si mesma, conforme nós já dissemos aqui. Isso tem que cair por terra hoje. Isso tem que cair por terra hoje. As duas situações específicas têm que cair por terra hoje. Se você é uma farsa espiritualmente falando, Deus quer que esta farsa caia por terra hoje. Se você é aquela pessoa, né, humilde, só que a tua humildade te condena, porque a tua humildade, né, a tua teimosia e muitas vezes a tua timidez estão te levando a pecar contra Deus, porque você não está fazendo a obra de Deus como Deus deseja. Você já ouviu falar aquele trecho que está no livro de Apocalipse, que os tímidos não herdarão o reino do céu? Você já ouviu isso? É. Não é uma timidez específica, é uma timidez de deixar fazer. Porque tudo aquele que é tímido consegue vencer a sua timidez. Com muito esforço às vezes, mas consegue. Principalmente porque é para Deus. Principalmente porque Deus deseja que isso aconteça. Principalmente por causa disso. Eu tenho certeza que ao seu lado existem pessoas que precisam desses sinais de Deus. Dessa totalidade de sinais. Às vezes eu vou pregar o evangelho. Às vezes você pega um parente seu lá, você pega e começa a falar de Deus e tal. E começa a falar de Deus, sim, para ele, mas fala assim: eu vou orar por você e ore por ele. Né? Aí você vai falar assim: pô, mas ele, o que ele vai pensar de mim? Será que eu estou dando um bom testemunho? Começam os problemas, irmãos. Quando você fala assim: será que eu estou dando um bom testemunho? É crítico isso. Porque você deveria ter convicção plena de que você dá um bom testemunho de Cristo, para que quando você falar, as pessoas ouçam. Para quando você orar, as pessoas desejem receber a oração. Né? Porque eu sempre falo aqui e ensino para os obreiros, a oração que dá certo é a oração que a pessoa aceita. É a oração que a pessoa quer receber. É a oração que a pessoa acredita que pode acontecer. Por isso que muitas vezes também as coisas não acontecem, porque você vai orar e a pessoa não quer que você ore. Né? Você vai orar por uma causa, a pessoa não quer que aquela causa mude. Você vai orar por uma situação, a pessoa não quer mudança naquela situação. Né? Ela está ali sofrendo, mas, né, quando você fala: olha, eu vou orar por você para que, né, Deus te liberte, a pessoa fala assim: mas não quero ser liberta, está gostoso desse jeito. Não vai acontecer nada porque a pessoa não quer. E você imagina a pessoa não querer uma oração sua porque você dá um mau testemunho, porque você não é uma pessoa, né, confiável espiritualmente. que você não é uma pessoa que as pessoas olham e vão falar assim, este é um homem, esta é uma mulher de Deus. Nós temos que nos preocupar com isso. Não podemos fazer as coisas de Deus de forma leviana, porque as pessoas olham para nós e vão ser receptivas, ou vão receber, ou vão dar uma negativa, né, no fundo do seu coração, e aí nada vai acontecer. Às vezes a pessoa não vai falar para você. Você fala, posso orar por você? A pessoa vai falar, eu quero, mas a pessoa está falando assim, essa, ei, vai orar, não vai acontecer nada. Essa pessoa assim, né, ser crente como ela, nós, irmãos amados, temos que olhar o mundo ao nosso redor e entender aquilo que acontece espiritualmente, irmãos. Olhe ao teu redor e entenda aquilo que acontece espiritualmente contigo, aquilo que você representa, a tua representatividade, porque falar assim, eu estou aqui em nome de Jesus, não é qualquer balela, significa que você está ali representando Jesus. Quando você vai num lugar e fala, estou aqui em nome de Jesus, significa que você está representando ali o Senhor e fazendo as mesmas obras que Ele faria. Ou seja, eu estou aqui para fazer as obras de Jesus, você está dizendo para a pessoa. Eu estou aqui para fazer as obras do Senhor. E aí o Senhor está olhando para você, talvez esteja falando assim, não vai acontecer porque eu não vou te usar. Por causa de algum impedimento, por causa de alguma situação que você está vivendo na sua vida, que está fazendo com que as coisas são de Deus sejam escassas, pífias, pífias da sua vida. E como nós devemos tratar isso, irmãos? Nós devemos tratar a nós mesmos. Devemos olhar para a nossa vida, sabe? E tratar aquilo que nós sabemos que está impedindo com que as coisas são de Deus aconteçam. Porque nós temos que ser os discípulos de Cristo. Você é um discípulo de Cristo. Quando Cristo chamou os seus discípulos ali, André, Pedro, Tiago, João, né, depois Mateus, ele estava ali o quê? Ele estava, na verdade, não querendo só dar a salvação, ele estava querendo ensinar para que aquelas pessoas fossem multiplicadoras. Multiplicadoras do poder dele, porque Jesus sabia que ele ia ter que voltar para o céu. Porque lá é o lugar dele, né? Ele veio aqui fazer uma obra e somente ele poderia fazer, e fez. Compete a nós, então, darmos sequência nas obras do Senhor. Nas obras do Senhor Jesus. E quando você for, e quando você falar, e quando você orar, e quando você ministrar, né, que você tenha plena convicção daquilo que você é, ainda que haja incredulidade nos corações, se no mundo espiritual aquilo que você está representando é uma verdade, haverá abalo espiritual, haverá transformação espiritual, haverá ali poder manifesto de Deus simplesmente porque você está lá fazendo as obras que Jesus fez. E a resposta de Deus virá para a glória do nome dele. A resposta de Deus virá para a glória do nome dele. É assim que você tem que olhar as coisas que são de Deus, irmãos. Não recuse o chamado do Senhor. Muitas pessoas estão, né, depois da jornada, é como aconteceu com Pedro, né? Pedro estava ali todo pomposo. Eu darei a minha vida pelo Senhor. Não deixarei que nada aconteça com o Senhor. Jesus só olhou para ele, ainda hoje, né? Tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Talvez você esteja, né, como Pedro, daria minha vida por Jesus. Oh, ele é minha vida. Como eu amo meu Senhor. Quão maravilhosas são as coisas do Senhor. E talvez Jesus esteja olhando para você e falando, ah, é? Ah, é? É? Hoje você não vai orar. Hoje você não vai ler a minha palavra. É? Tal dia você não vai no culto. Talvez, né, Jesus esteja falando para você. Ah, é? É? Hoje você vai continuar com a sua vida medíocre, de pecado. Talvez Jesus esteja respondendo você dessa forma, e você está ali, ó, meu Senhor, como eu te amo. Irmãos, vamos refletir e ser verdadeiros em relação a Deus. Quando você falar assim, Senhor, eu vou no teu nome, Senhor. Eu vou no teu nome, Senhor. Vai na minha frente. Vai na minha frente. Porque eu vou no teu nome. E ali eu sei que o Senhor, ele olhará para ti e falará como Deus falou a Moisés: eu irei à tua frente. Enviarei o meu anjo para ir à tua frente. Né? Para que a glória de Deus seja manifesta nas vidas que estão ao nosso redor, irmãos. Tem vidas morrendo e perecendo ao nosso redor. Né? E talvez você esteja falando como eu amo o Senhor. E talvez, né, você esteja com medo de falar da verdade de Cristo, porque você não mostra essa verdade na sua vida. Talvez você esteja com medo de orar, né? Porque você não acredita que aquela pessoa vai ser curada pela tua oração. Talvez a oração do pastor seja melhor, talvez a oração do presbítero seja melhor. A tua oração, né? Você pensando assim, a minha oração não vai dar certo. Irmãos amados, a melhor oração é aquela que Deus ouve. A melhor oração não é a oração bonita ou com 10, 20, 50, 100 palavras. A melhor oração é aquela que Deus ouve e que Deus responde. Esta é a melhor oração. E se a tua oração chegar no coração de Deus, sempre haverá resposta. Então, a chave de tudo é fazer a nossa oração chegar no coração de Deus para que haja resposta, porque como eu sempre falo, não existe oração sem resposta. Mas a reza nunca terá resposta, a oração sempre terá resposta. Então temos que fazer chegar a nossa oração no coração de Deus para que haja resposta de Deus. Entenda que a melhor oração não é a do pastor, do presbítero. A melhor oração é a que chega no coração de Deus. Talvez seja a oração do pastor e do presbítero. Mas é porque, não é porque é o pastor ou o presbítero, mas é porque chega no coração de Deus. E a tua oração tem que chegar no coração de Deus. E aí a tua oração vai ser extremamente bonita no mundo espiritual, né? E aí o mundo espiritual vai se estremecer, e aí as coisas de Deus vão acontecer para a glória do Senhor, para a glória do Filho de Deus. As coisas irão acontecer simplesmente porque você está sendo verdadeiro. Simplesmente porque você é uma pessoa fiel a Deus. Simplesmente porque você, né, obedece à voz do Senhor. Simplesmente porque as pessoas olham para a sua vida e desejam Deus. Olham para você, as pessoas olham para você e querem o Deus que você serve. As pessoas olham para você e querem esse mesmo Deus. Conta para mim como é. As pessoas vão vir atrás de você. As pessoas vão vir atrás de você e vão pedir conselhos, perguntando assim, olha, conta para mim como é. Como é, porque eu quero mudar, eu quero ter uma vida de paz, como você tem. Eu quero ter uma vida, né, de alegrias, como você tem. Eu quero ter uma vida de fé, como você tem. Para que, irmãos, Deus seja glorificado. Para que Deus seja glorificado. Para que Deus seja glorificado, sabe? As pessoas têm que ver esse brilho em nós, né? Eu já falei aqui, eu gosto muito daquela passagem bíblica que Jesus falou assim, né? Não se consegue esconder uma cidade edificada sobre o monte. É? É? Você está andando assim no vale, você olha para cima e vê o quê? A cidade, né? Ela está lá no alto, né? Ela está lá em destaque. Você está andando embaixo, você olha, opa, a cidade, né? Não se consegue esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós somos a cidade edificada sobre o monte. Nós somos essa cidade que não se consegue esconder. Não se consegue esconder, porque nós damos testemunho do Cristo vivo, nós damos testemunho do Cristo verdadeiro, nós damos testemunho daquele que vive e reina para todo sempre. A nossa vida é transformada, e as nossas reações são reações de quem tem Cristo no coração, de quem tem Cristo nas nossas vidas. As nossas reações são reações de quem serve a Deus, e não reações de quem serve ao diabo. E as pessoas estão vendo isso. As pessoas estão vendo isso. Né? Porque, sabe por quê, irmãos? Né? Porque tem uma lei da física que diz, né, que toda ação gera uma reação. O problema não é quando você fala, ó, Senhor, como eu te amo. O problema é quando você tem que reagir e demonstrar, ó, Senhor, como eu te amo. A tua reação tem que demonstrar Cristo. O problema é a reação. A ação é fácil, né, irmãos? O problema é a reação. Como você reage a uma ação, né, do diabo te beliscando, do diabo, né, te tentando, como você age, qual é a tua reação em relação a uma ofensa, né, que o diabo, né, faz com que você ouça, ou que usa pessoas para que você ouça uma ofensa, e aí vai. Né? Reaja para que a tua reação, seja uma reação que tenha Cristo, que transmita Cristo, para que as pessoas olhem para você e falem, essa é uma pessoa sábia, essa é uma pessoa, né, de longo ânimo, longanimidade, longo ânimo. Não perde as estribeiras, né? Que faz as coisas, né, de forma sábia sempre. A reação, muitas vezes, gera maldições. Quantas reações estão impregnadas de palavras de maldição? Quantas reações transmitem maldição através das suas atitudes, das palavras, né? Tem uma coisa que eu admiro muito nas mulheres, né? E eu sempre falo aqui, a mulher é mais sensível, a mulher assim tem, sabe, por isso que ela é ajudadora, conselheira do marido, porque ela pensa diferente, ela tem assim, dentro de si, algo diferente do homem. O homem ele é muito natural, o homem é muito frio, o homem é muito racional, ele pensa racional, ele pensa num problema e vai buscar a solução do problema de forma racional, então ele é racional. A mulher é mais sensível, então ela vê todo o contexto que permeia ali o problema e a solução. Mas muitas vezes essa sensibilidade faz com que essas pessoas, né, se transformem em pessoas amaldiçoadoras, deixando a emoção prevalecer sobre as suas palavras. E às vezes, ao invés da mulher ser sábia, edificando o seu próprio lar, ela está sendo tola, destruindo o seu lar com as suas próprias mãos. Através das suas palavras de maldição, por conta de reações, né, reações que elas tiveram em relação a uma situação envolvendo ali toda essa facilidade que existe, né, sentimental dentro da sua vida, para que, né, ao invés de gerar a bênção, disso ser uma bênção, ser maldição. Estou falando isso, irmãos? Estou falando isso porque são situações, infelizmente, comuns. Tem sempre aquelas pessoas que já estão completamente dominando essas circunstâncias na sua vida, né? Mas, infelizmente, são situações muito comuns hoje em dia. O homem deixando de ser o sacerdote do lar para ser um boneco na sua casa. São coisas, né, que não dão certo. Então, são coisas que nunca dará certo. Nunca dará certo. A mulher usando das suas emoções para amaldiçoar, e o homem, em vez de ser um sacerdote do lar, ser o boneco do lar. Né, ser um saco de batata do lar. Né, ser o bananão do lar. Né, nunca dará certo isso. Nunca dará certo, o lar não prosperará desta forma, porque está errado, não existe chance de dar certo, porque simplesmente está errado. Né? E todos têm que estar atentos a isso, para que a bênção de Deus se manifeste. Né? E quantas coisas estão acontecendo de forma equivocada, porque as pessoas estão sendo equivocadas, estão insistindo no seu erro, sabe por quê? Porque o mundo está convencendo do erro, o mundo está convencendo que aquilo é assim e fim de papo. Não importa o que Deus fala, importa aquilo que o mundo fala, eu vou ser assim e acabou. Uma vez me falaram isso, uma obreira me falou isso, eu fui repreender por causa de um problema que houve. Eu falei, você tem que mudar. A pessoa falou assim, pastor, eu sou assim há muitos anos, eu não vou mudar. Eu falei assim, engole esta palavra, sabe por quê? Nós temos que estar abertos à mudança todos os dias. Nós temos que mudar todos os dias para agradar a Deus. Se você é assim e está errado, você tem que mudar. Não importa aquilo que é. Não importa se você nasceu com isso. Não importa se veio para você com um ano de idade. Tem que mudar. Se está errado, tem que mudar. É? A pessoa ficou com um bicão do juízo. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus que no culto seguinte essa pessoa veio, me abraçou, me apertou no abraço, falou, pastor, muito obrigado, porque ninguém nunca tinha me falado desse jeito, o senhor falou comigo desse jeito e mostrou a verdade. Eu vou mudar, ela falou. Eu vou mudar. E eu dei graças a Deus, agradeci ao Senhor, Senhor, teu Espírito é maravilhoso, que através das palavras falou o coração. E se falou o coração, tem chance de dar certo. E é assim que tem que ser a nossa vida. Irmãos, para nós, não vou encerrar ainda, que tem mais um pouquinho. Se você olhar trecho da palavra do Senhor que nós lemos ali, em relação a Mateus, eu vou ler aqui de novo. Preste atenção. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, quem estava em casa, irmãos? Mateus. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. A tua casa pode ser um lugar de encontro com Deus de muitas pessoas. Você não está compreendendo isso, talvez? A tua casa é um lugar onde Jesus deveria estar ali, gerando bênçãos para diversas pessoas. Chame as pessoas para a tua casa para um culto. Chame aqueles que não têm Jesus para uma reunião, numa reunião onde a palavra é ministrada. Chame pessoas ali para serem edificadas pelo Senhor, né? Estavam ali, sabe quem? Publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Os coletores de impostos, colegas de Mateus. Mateus deve ter falado assim: vem, 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 porque Jesus está ali, né? E as pessoas foram. E as pessoas foram para ouvir ali o mestre. Eram pecadores, publicanos, odiados. Mas foram. Foram. Porque um homem abriu a sua casa para que aquelas pessoas pudessem estar lá dentro, para que Jesus pudesse falar. Para que Jesus pudesse falar. Para que houvesse transformação, e ele falou. E aí questionaram: por que que você está trazendo pecadores à tua casa? E Jesus respondeu. Mateus não precisou responder. Ele respondeu: os sãos é que precisam de médico. Não, aliás, os doentes é que precisam de médico. Não os sãos. Você, irmão. Você, minha irmã. É um instrumento de Deus. Compreenda isso. A tua casa tem que ser uma igreja. Uma igreja onde o evangelho é pregado, para que as pessoas que entram ali, não importa se são uma, duas, três pessoas que entram ali, sejam edificadas pelo poder da palavra, pela oração. Faça isso. Olha, Jesus chamou, ele chamou e Mateus foi, e não foi só, começou a fazer já aquilo que Deus queria, para que vidas pudessem ser alcançadas. Aqueles que não foram chamados por Jesus foram chamados por Mateus. Foram chamados por Mateus, para que ele pudesse ali tratar aquelas vidas, para que o Senhor que estava ali na casa pudesse tratar aquelas vidas. Sabe, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, a maioria das pessoas que estão aqui, consagraram a sua casa a Jesus, então ele está lá. Mas cadê os outros que poderiam estar ali para ouvir aquilo que ele tem a falar através da tua vida? Cadê os outros? As pessoas falam muito: olha, pastor, vamos fazer uma obra evangelística na praça, vamos fazer uma obra evangelística na rodoviária, vamos fazer uma obra evangelística, né, ali no antro demoníaco, né? E as pessoas estão esquecendo que as casas são lugares também que Deus usa para alcançar vidas. Para alcançar vidas. E a igreja está deixando de lado algo tão importante e tão eficaz para que vidas possam ser alcançadas. Eu não questiono a eficiência de você ir para levar o evangelho. Eu não questiono, cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua forma de fazer, mas nós não podemos negar a estratégia de Jesus. Nós não podemos negar aquilo que Jesus fez, como Jesus fez. Nós não podemos fazer aquilo que é contrário, né, àquilo que Jesus fez. Muitos discípulos foram para levar a bênção, mas muitos chamaram as pessoas para receberem as bênçãos. Você lembra, Jesus pregou em muitas casas, lembra que trouxeram um doente paralítico e a casa estava tão lotada, estava tão cheia que tiveram que abrir o teto e descer a maca para que o doente fosse curado. Você lembra dessa passagem bíblica? Jesus estava numa casa e levaram ali as pessoas para serem abençoadas, e levaram doentes para serem abençoados ali. E a gente fica pensando, tem que ser lá, tem que ser aqui, vamos lá na Cracolândia, vamos lá não sei aonde. Se Deus te mandar, vá. Mas Deus já te mandou. Deus já te mandou a fazer essa obra. Deus já te mandou a usar do lugar aonde Ele está, para que você possa fazer a grande obra de Deus e vidas que não o conhecem serem edificadas pelo Senhor. Né? A gente, irmãos, muitas vezes a gente entra num comodismo terrível como igreja, sabe? Às vezes o egoísmo toma conta das pessoas na igreja. O egoísmo, né? Eu quero ser abençoado, vou ser abençoado, já fui abençoado. E o resto não importa. Né? Se eu fosse olhar aquilo que é a minha vida, eu vou dizer para os irmãos. A Bíblia diz assim, né? Aquele que está de pé, cuide, né? Cuide para que permaneça de pé. Né? Se eu fosse olhar minha vida hoje, eu tenho certeza que eu seria salvo. Poderia estar na minha casa, ali curtindo a minha salvação, né? Podia estar na minha casa ali, sendo fiel a Deus. Podia estar na minha casa ali, meditando e me enchendo da palavra do Senhor. Podia estar na minha casa ali, curtindo tudo aquilo que Deus me deu. Podia estar ali, satisfeitão, né? Como um porco me engordando das coisas que são de Deus. Eu estou salvo. Mas isso não demonstra o amor que
eu tenho por Deus.
É. Isso não é suficiente para demonstrar o meu amor a Deus. Isso não é suficiente para que eu mostre a minha fidelidade a Deus. O amor ao próximo. É. Talvez você tenha uma visão um pouco distorcida do que é amar o seu próximo. Talvez você se compadeça tanto de uma pessoa que está passando fome. Você vai lá e tira daquilo que você não tem para dar para aquela pessoa. E não está errado. Mas talvez você não esteja se compadecendo com aquele que está morto, andando por aí. Já viu um morto andando? Eu era assim, morto andando, né? Até me encontrar com Jesus. Talvez você não esteja tendo a mesma sensibilidade espiritual com os mortos andantes, com aquele que está cheio de dinheiro no bolso, morto, pobre, cego, nu, você está vendo e você finge que não vê. Não podemos ser assim. A igreja de Cristo é uma igreja viva, viva, viva e eficaz. A igreja de Cristo é uma igreja viva e eficaz. Gere vidas. Gere vidas para Cristo. Chame vidas para ter um encontro com Cristo. Faça a obra que Deus deseja que você faça. Olhe para a Bíblia e se inspire nela. Se inspire na Bíblia. Para que você possa ser um grande obreiro de Deus. Deixe se inspirar. Porque as pessoas, elas... Parece que eu estou criticando, mas... Sabe, irmãos, tem pessoas que leem, enxergam a verdade e se fazem de sonso. Deus está falando, a pessoa... Não é comigo. É com Mateus. É com Mateus. Não é comigo. Não, irmãos. É contigo que Deus fala. A palavra fala contigo. Vamos orar agora, né? Gostaria de continuar um pouco mais, mas chegou a hora de nós orarmos. Você ouviu muitas coisas esta manhã aqui. Talvez você não tenha gostado muito da pregação de hoje. Mas eu creio que alguns gostaram. Eu creio que algumas pessoas talvez tenham olhado para si mesmas e dito assim: é verdade. Isso é o que importa, irmãos. O que importa é a verdade. Doa a quem doer, não importa. Não importa. Nós temos que falar. O Senhor disse que nós não devemos conformar com este mundo. Não se conforme com este mundo. O Senhor Deus falou assim: olha, eu enviei os meus profetas falando ao meu povo, começando de madrugada. Começando de madrugada, os meus profetas começaram a falar para que houvesse transformação e arrependimento. E vós não quisestes ouvir. Deus vai continuar falando. Deus vai continuar falando. Ele vai continuar, e vai continuar, e vai continuar, e vai continuar. Queira você ouvir ou não queira, não importa se você quer ouvir, se você não quer ouvir. Deus vai continuar falando, e vai continuar falando, e vai continuar falando. Não importa, não importa. Ele vai continuar falando. Até que alguém ouça. Até que haja uma resposta de alguém. Para que vidas sejam edificadas, curadas e libertas, conforme é a obra de Jesus. Foi a obra de Jesus. Pregou o evangelho para que houvesse arrependimento. A mesma palavra de João Batista. Arrependei-vos, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Você, hoje, você tem uma grande oportunidade de olhar para Cristo e falar assim: eu vou, né? Olha para os filhos de Zebedeu, olha para Pedro, para André, olha para Mateus. Mateus, homem rico, corrupto, mas rico. Ouviu a voz de Jesus e foi, deixou de lado. Zaqueu. Zaqueu é a mesma coisa. Era homem rico. Homem rico, homem rico. Ouça essa palavra. Homem rico ouviu a voz do Senhor, obedeceu e transformou a sua vida. A pessoa não precisa estar sofrendo para ter um encontro com Cristo. Para ter um encontro com Cristo, Ela precisa simplesmente desejar e ouvir a voz do Senhor. É isso que é necessário, rico ou pobre, todos nós precisamos de Cristo. E todos nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E é triste, muitas vezes, aquele que está precisando muito de Deus. E aí se transforma numa vida miserável, humilde, busca o Senhor. E depois Deus muda a história e a pessoa esquece de Deus. Essa pessoa não tem Deus no coração. Essa pessoa não teve um encontro com o Senhor e precisa de Cristo. Então não importa como você está. Hoje é a hora e dia de você falar, eu vou para fazer aquilo que tu desejas que eu faça. Transforme a tua vida num centro de adoração e louvor a Deus, para que a cidade edificada esteja sobre o monte e não debaixo da cama.